Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre comunicação e violência, com os professores Bruno Paes Manso, jornalista, cientista político e pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, e o professor Marcelo Batista Neri, sociólogo e também pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. Professores, nós terminamos nosso bloco anterior falando justamente desse papel da imprensa, dessa compreensão necessária que o jornalista tem que ter do seu entorno, desse entorno da violência, desse contexto da violência. Mas eu queria trazer uma pergunta para vocês. Há condição desse jornalista ter essa percepção dos três aspectos que o professor Marcelo comentou com relação à comunidade, à igreja, tudo mais? Quer dizer, ele, no meio do factual, no meio do olho do furacão, dentro do olho do furacão, ele tem condição de perceber tudo isso? Ou seria isso talvez mais um papel da própria empresa jornalística, antes do papel do repórter, que às vezes está ali no meio do tiroteio e tem que cobrir o que está acontecendo, o que aconteceu, e reportar bem os fatos, com veracidade, antes de mais nada, sem sensacionalismo? O que você acha, professor Bruno?
Eu acho que o jornalismo está mudando muito, você sabe, enfim.
Sim,
né? A gente está vivendo uma revolução por causa das novas tecnologias de comunicação e das novas formas de fazer jornalismo e de divulgar as informações, né? A gente que trabalhou, eu também sou de uma geração que trabalhou nas grandes redações, né? Era um esquema mais industrial mesmo, que você tinha que sair com uma pauta relativamente pronta já, algum fato que aconteceu. Tinha margem de discussão, enfim, todo esse tempo houve possibilidade de sugerir pautas especiais de domingo. Eu também tinha essa abertura de trabalhar com pautas especiais, mas você acaba ficando sujeito àquele processo industrial de produção. Eu acho que hoje em dia, com essa diversidade de possibilidades e diversidade inclusive de pessoas que estão produzindo jornalismo, apesar da dificuldade de financiamento, é gravíssima, né, hoje, nos dias de hoje. Mas você tem uma maior possibilidade de pessoas que conhecem mais e que vivem muitas vezes essa realidade, de abordar esses temas. Então hoje o jornalista tem mais essa possibilidade de ter um olhar holístico, vamos dizer assim, para a situação. Mas que acaba muitas vezes não fugindo do senso comum. A questão dos evangélicos, por exemplo, que o Marcelo mencionou, eu acho um assunto sensacional. Eu acho um assunto muito interessante e muito mal coberto. Apesar de toda essa questão das grandes empresas de comunicação, como a Record, por exemplo, que é administrada por igrejas, o olhar crítico e o olhar de compreensão disso que aconteceu é muito raso ainda.
Certo.
A gente não compreendeu como é que uma religião foi inventada no Brasil, nas periferias do Brasil, conseguiu convencer muita gente. Então tem questões que eles colocaram que as pessoas concordaram e acharam que tinha sentido e passaram a acreditar e a seguir, e virou um fenômeno 30 anos depois, que de repente, do dia para a noite, a gente acordou, eles
estavam aí,
super,
né,
poderosos, dominando o Congresso, dominando as pautas de discussão, sem que a gente compreendesse ou escrevesse a respeito ou problematizasse como deveria ter sido problematizado. Então, sim, há uma dificuldade, mas também há possibilidades diante da nova configuração do jornalismo. Eu acho que tende a melhorar, apesar da falta de grana que hoje...
E é importante só nós colocarmos, quer dizer, que a questão dos evangélicos não tem necessariamente a ver diretamente com violência, por Deus. É apenas a questão de contexto, né?
Sim.
Contexto e o papel que eles exercem na periferia.
Exatamente.
Onde a violência está maior.
Perfeito.
Né? Onde tem um número muito maior, e estudos do professor Bruno, do professor Marcelo, mostram isso.
Não em São Paulo.
Não em São Paulo, né? Onde exatamente, professor? Como fica?
O problema cresceu muito no norte e no nordeste.
Norte e nordeste, né?
As cidades e os estados que nos anos 80 e 90 eram os mais complicados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo, meados dos anos... São Paulo desde 2000 para cá, mas Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco de meados dos 2000 para cá começaram a reduzir a violência, os números de homicídios, uhum, pelo menos. Agora Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro voltaram a ter problemas. Agora o Nordeste e o Norte, os estados do Nordeste e do Norte, que eram os mais pacificados do Brasil, uhum, nos anos 80 e 90, com menos taxas de homicídios, hoje explodiram a questão da violência nesses lugares e são os primeiros lugares do ranking brasileiro de violência.
É nesse ponto, professor Marcelo, que o que leva a núcleos urbanos, como São Paulo, por exemplo, a ter um decréscimo na violência, quer dizer, é ação policial, ação social, o que é, e outros, como o senhor Bruno está comentando, no Nordeste, que estavam estabilizados, estavam mais tranquilos, com aspas, sem aspas, a ter uma explosão de criminalidade. O que é que acontece na sociedade para que esses números mudem assim em coisa de 10, 20, 30 anos, 20 anos talvez?
Bom, a questão sobre as razões do porquê os homicídios crescem ou caem, lembrando, como eu já disse, que é um fenômeno complexo, leva a uma falta de consenso sobre as causas. Se você pensar em São Paulo, você só tem algo semelhante em Nova York e em Medellín, do ponto de vista da queda dos homicídios, num movimento tão rápido. Então a gente saiu de 6 mil para 1.000 pessoas mortas num período curto, de 99 a 2010, grosso modo. E várias coisas contribuíram com isso. Eu poderia falar sobre as várias teorias que tentam explicar a questão. Então, eu posso falar sobre fatores demográficos, como, por exemplo, ou seja, houve uma mudança demográfica, houve um envelhecimento da população, menos jovens, sabendo, sim, que os jovens são as principais vítimas, os principais autores de violência. O homicídio teria caído. Tem pessoas que falam sobre a ação do poder público e, de fato, houve uma política pública que, de encarceramento e de enfrentamento, e a gente tem que ponderar o quanto isso foi efetivo ou não para a queda dos homicídios e, consequentemente, as consequências desse encarceramento em massa e desse enfrentamento. Tem pessoas que falam sobre a ação do crime organizado, sendo eles como, entre aspas, pacificadores, porque num dado momento não é interessante numa certa comunidade que alguém seja assassinado, porque a polícia vai até
vai
lá.
Vai chamar atenção, chama atenção da polícia, se chama atenção da polícia, chama atenção da imprensa, chama atenção da imprensa, vai virar notícia, vai botar tudo aquilo nas páginas, vai botar tudo aquilo no ar, né?
Exatamente, tem várias outras teorias como a ação de organizações sociais na comunidade que teriam ajudado nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho um trabalho e, mediante meu trabalho, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a resposta depende do momento e do lugar que você está observando. Como eu falei para vocês anteriormente, você, Marcelo, Bruno e ouvintes, no momento em que a cidade era mais violenta, com 6 mil pessoas mortas, há lugares que não tinham homicídios.
Não tinham, né?
Então, como explicar não a queda dos homicídios nesses lugares, mas o porquê não, como tendência, não há homicídios nesses lugares.
Sim.
Esses lugares têm características específicas. Uma delas, por exemplo, é a maior concentração de pessoas de alta renda. Por quê? Porque elas conseguem estar no lugar com uma melhor infraestrutura, porque elas conseguem residir em lugares que provêm segurança do ponto de vista, por exemplo, de um condomínio fechado. E por que há lugares tão violentos? Daí a gente tem que pensar, por exemplo, pensando em São Paulo, que há lugares em São Paulo que ainda tem características rurais.
Certo.
E há lugares em São Paulo que tem característica global. Então, não há uma única resposta para a sua questão, e aí o desafio do jornalista demonstrar essa complexidade.
Tá, dentro dessa complexidade toda, vocês vão apresentar um curso, dar um curso agora a partir do dia 9, né, no SESC. SESC qual?
No CPF SESC, na FEComércio, fica na Dr. Plínio Barreto, na 9 de julho, perto do Hospital 9 de julho.
Perfeito, só para não nos perdermos, que é justamente sobre jornalismo policial, né? Qual a importância disso? Quer dizer, é mais um curso de formação ou um curso de conscientização, professor Bruno?
Eu acho que é um curso que a gente busca debater o papel do jornalismo.
Que é muito disso que nós estamos conversando aqui, né?
É muito disso que a gente está conversando aqui. No caso, vamos dizer, do monitor da violência do Jão, para dar um exemplo concreto de uma ação, uma tentativa de ação. Foi uma tentativa de cobrir violência além do eixo Rio-São Paulo. Basicamente, há uma super concentração de coberturas de violência no eixo Rio-São Paulo, sendo que os estados do Norte e do Nordeste, que são os principais palcos hoje, cenários de mortes, são pouco cobertos. E o que, que isso significa? O jornalismo, ele tem um papel de pressionar as autoridades a encarar o problema, a encarar o homicídio como um problema público, certo, a ser enfrentado. E enfrentado de que forma? Dados, transparência, saber quantas pessoas morrem, pelo menos, ter uma política pública, ou que seja uma pretensão e colocar isso na pauta política dos próximos governos, que vão começar agora, no ano que vem, vai ter uma eleição para governo no ano que vem. Então, você falar e pressionar politicamente pelo jornalismo e pela cobrança do jornalismo através de uma pauta, de você falar essa pauta é importante, essa pauta precisa ser enfrentada, além do eixo Rio-São Paulo, a gente sabe que a Rocinha é importante, trágica, etc, mas às vezes você fica duas semanas tendo história da Rocinha, sendo que vários problemas estão acontecendo em outros lugares e a gente consegue discutir muito pouco. Então é pelo o papel do jornalismo para pressionar as autoridades, para cobrar políticas públicas, para cobrar prestação de contas e para colocar isso na pauta política, por exemplo, é um papel importante. Então, qual é o papel do jornalismo nessa sociedade? É uma das coisas que vão ser discutidas.
Perfeito. Professor Marcelo, quer dizer, e esse papel que o professor Bruno comentou, que vocês estão falando, quer dizer, é um papel cada vez mais relevante. Né? Mas como fazer para esse jornalista também se conscientizar disso? E como fazer para as autoridades se conscientizarem disso? Quer dizer, não dá para ser só um lado trabalhando. São todos os lados juntos, né?
Exatamente. E o foco do curso é exatamente esse. Para tanto, nós convidamos pessoas como, por exemplo, o Marcelo Beraba.
Sim.
No dia 9, o Marcelo Beraba vai falar, vai expressar e vai demonstrar toda a transformação que houve no jornalismo, desde do caso do Mineirinho até hoje. Então, nós estamos falando de década de experiência. Então, o primeiro ponto fundamental é entender como houve essa evolução do jornalismo. No segundo dia de eventos, que será no dia 11, o Sérgio Adorno, que é coordenador do Neve USP, ele vai falar sobre como foi a cobertura jornalística no momento em que o PCC parou São Paulo. Perfeito. No momento de exceção, o que aconteceu e como o jornalismo acabou agindo naquele momento e como o jornalismo age antes e depois daquele momento. No terceiro dia, o Bruno, que está aqui com a gente, no dia 16, o Bruno vai mostrar o quanto houve de transformação e como essa transformação no jornalismo não acompanhou, de certa maneira, a transformação que houve na violência nos últimos anos. E, por fim, Ana Lúcia Pastore, no dia 18, ela vai relatar a experiência dela de ter participado do caso Gil Rugai. Ela é uma especialista que foi chamada para...
Antropóloga, né? Especialista em violência.
Exato. E ela vai demonstrar de que maneira os estereótipos e preconceitos oriundos da mídia em geral e dos artigos e dos jornalistas de maneira genérica acabou interferindo na visão e no processo judicial. Então, eu acho que é fundamental, por exemplo, um curso como esse, porque, novamente, desculpa ser repetitivo,
por favor,
é um tema tão complexo e tão difícil que requer um conhecimento, requer um treinamento, requer uma reflexão contínua, e o Neve tem esse papel.
Sim, acho que esse é um papel importantíssimo, e eu queria aproveitar nessa reflexão contínua que o professor Marcelo acabou de citar, professor Bruno. E nós estamos cercados de violência o tempo inteiro, e é muito importante entendermos como um jornalista cobre, como ele lida. Somos todos humanos. A gente tem falhas, nós ficamos nervosos, ansiosos e tensos com muita coisa. Os casos que aconteceram recentemente, se a gente parar para pensar o que aconteceu em Las Vegas, quase 60 mortos, aquilo que aconteceu ontem em Minas Gerais, que é a coisa pavorosa, são situações que nós não podemos botar no mesmo balaio da violência urbana cotidiana, né? Mas são violências, são atos extremamente violentos. Como o jornalista lida com isso? Como ele cria, se é que a gente pode colocar dessa forma, cria uma proteção para poder perceber e chegar ao ponto de conscientização e também de formação de opinião, como vocês estão colocando?
É, quem trabalha em redação sabe que esses casos muito atípicos, né, que acontecem, são os mais dramáticos para a cobertura, né? Porque a concorrência é muito grande, tem 50 jornalistas secados pela mesma história, então você precisa disputar informação exclusiva, você precisa dar o furo, e você precisa apostar uma corrida para ver quem vai publicar determinadas coisas antes. Então eles estão sempre muito mais, esses casos você fica muito mais sujeito ao erro, né? Então isso talvez seja uma das maiores provocadoras de ansiedade da profissão que existe, esses tipos de casos, né? Mas ao mesmo tempo aí, enfim, é inevitável nesses momentos, quando cai um avião ou quando há um terremoto, são coberturas muito difíceis e muito sofridas, porque você precisa procurar a família da vítima, perguntar sobre uma pessoa que morreu, tudo isso é muito chato. Para mim sempre foram as piores experiências que eu tive, esse tipo de abordagem.
E evitar aquela famosa pergunta, como você está se sentindo,
tal. Isso é muito dramático. Então é inevitável você passar por esses momentos, mas são momentos muito tristes da profissão.
Sem dúvida,
né? Mas pensando afastadamente e contextualizando nessas diferenças mesmo, né? Esses casos, não apenas como esse de Las Vegas, como ontem aquele do rapaz que botou fogo na creche, ou mesmo às vezes uma filha que mata os pais, são casos muito ligados à irracionalidade, à loucura, à falta de explicação, que você não compreende porque um indivíduo fez aquilo, porque foge do padrão e foge do que se espera que se faça em sociedade, e por causa disso eu acho que causa tanta fascinação e tanta curiosidade e tanto interesse. Mas são casos diferentes, porque na verdade são questões quase, e investigações que acabam sendo quase individuais, de você compreender o que que levou, de repente, um senhor de 62 anos, aposentado, tranquilo, comprar 50 armas e começar a disparar.
E sair fuzilando todo mundo.
Então, o que que... Existe alguma explicação? Eu posso, de repente, acontecer isso comigo quando eu tiver... Então, são questões que as pessoas ficam muito curiosas e interessadas, que acaba sendo um foco mais individual. No caso desse que a gente está discutindo, são processos sociais. A gente precisa entender a sociedade, além do indivíduo. São fenômenos que muitas vezes a gente precisa compreender o contexto que vem sendo produzido, os erros que a gente vem produzindo enquanto sociedade, como sociedade, os erros das nossas instituições, os erros das nossas políticas públicas que têm produzido esse tipo de fenômeno. Então são coberturas diferentes.
E é um papel do jornalista, mais do que reportar, professor Marcelo, interpretar tudo isso, né? Porque o senhor Bruno comentou, quer dizer, há atos como esse de Minas ontem, de Las Vegas, o que nós pudermos pensar, nós procuramos explicação. O que talvez chame mais atenção é a falta de explicação. O que leva um cidadão a fazer um ato desses, cometer um ato desses. A violência urbana, por outro lado, ela tem explicação? Ela é mais facilmente explicável e talvez por causa disso se torne mais assustadora?
Eu acredito que sim. O fato é que, se você tentar explicar um ato específico, você tem muita dificuldade. Mas se você começa a pensar na razão de um lugar recorrentemente apresentar um crime específico, daí você já começa a entender que ali...
Você monta isso da cabeça de uma forma melhor, né?
Exatamente. Por isso que é claro que casos como esse têm que ser anunciados, têm que ser discutidos, mas a gente não pode esquecer que recorrentemente, em alguns lugares, casos como esse, que levam pessoas a serem mortas por maneiras banais ou não, acontecem, e que efetivamente, se você observar o país como um todo, o número de homicídios, por exemplo, tem aumentado. Todo mundo fala que é uma questão importante, mas eu posso afirmar a você, no mais de 10 anos de experiência que eu tenho no tema, muitas pessoas não agem como se o tema fosse importante.
Quem seriam essas muitas pessoas?
Bom, por exemplo, pesquisa de opinião feita pelo Neve. A gente faz pesquisa de opinião desde 99 e repete a cada 2 anos. A gente pergunta para a pessoa, o tema da violência é importante? em geral, 90% das pessoas dizem que é muito importante.
Pessoas que nós estamos falando, pessoas comuns.
Pessoas comuns. Tá?
Sem ser atores sociais, participativos ou com direito à decisão de alguma coisa.
Exatamente.
Né?
Junto com saúde e educação, sem sombra de dúvida, a segurança pública é um dos principais problemas apontados pela população em geral. Depois, no questionário, a gente volta a perguntar, dada a importância do tema que você acabou de responder que sim, nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos, você se reuniu, você participou de algum ato, você participa de alguma instituição ou ONG para agir contra o problema? Isso muda de capital para capital, mas em geral apenas 10% das pessoas tem o pudor, nem estou falando que elas participam, mas tem o pudor de dizer que sim, eu faço algo efetivo com relação ao problema.
Tá, isso é complicado, né?
É bastante.
É bastante, quer dizer, como você conscientiza, professor Bruno, como é que você chama essa parcela, uma parcela mais significativa da sociedade a participar, e qual é o papel, de novo, para nós não nos perdermos na nossa pauta, um pouquinho que seja... Qual é o papel da imprensa? Não vou nem falar só do jornalismo especificamente, do repórter. Qual é o papel da imprensa nesse trabalho de conscientização? E quanto programas mais sensacionalistas que vivem às custas de ações policiais e de crimes violentos colaboram ou atrapalham nessa conscientização?
Eu acho que os programas televisivos de jornalismo hoje, no norte e no nordeste do Brasil, tanto em rádio como em televisão, é um dos principais problemas da cena de segurança pública. São corpos mostrados ao meio-dia. O pessoal tem falado tanto de corpos nus.
Exatamente.
Né, mostrado,
né? Se preocupa com tantas
crianças,
coisas nesse sentido e esquece o resto. Né?
E esquece o resto, inclusive corpos baleados,
ensanguentados, né?
Mutilados, mostrado para a criança ao meio-dia, que acaba reforçando esse discurso de força, de truculência, de justiça pelas próprias mãos, que é um problema seríssimo e precisa ser muito bem refletido para até uma tentativa de autorregulação da própria imprensa, de o que a gente pode fazer como imprensa para evitar excessos como esse e para pensar o que a gente está produzindo, né?
Perdão te cortar, professor Bruno, só para nós continuar nessa linha de raciocínio. É meio a história do biscoito, né? Ou da bolacha aqui em São Paulo. Esse programa existe porque dá audiência ou ele dá audiência porque existe?
Exatamente.
Qual é o caso?
Isso em todas as capitais do Brasil, nas capitais mais violentas, e depois os apresentadores acabam se elegendo para bancadas que defendem esse tipo de política pública. Isso é um problema seríssimo que a gente precisa refletir. Sobre a conscientização, eu acho que houve uma conscientização grande em São Paulo. Eu acho que São Paulo é uma cidade que, se você for pensar nos últimos 40 anos, melhorou muito. Não só pela redução da violência, como a cidade que eu cresci nos anos 80 e 90, era uma cidade que valorizava muito shopping center, carros. Eu andava de carro durante muito tempo e, para mim, carro era a única solução de transporte, escolas privadas, shopping centers. E hoje você tem uma geração que já ocupa as ruas e que já tem uma série de viradas culturais. Sim. E a Avenida Paulista fechada nos fins de semana.
O espaço público,
sendo valorizado.
Isso, há uma valorização.
O próprio
maior,
transporte, né, coletivo e as ciclovias, por exemplo, é uma medida de política pública muito importante para a sensação de segurança e para a sensação de convivência com as diferenças, para fortalecer a sensação de segurança da população. Então, eu acho que essa geração cobrou muito isso. Eles foram para as ruas, eles gostam de se reunir nas ruas. Eu acho que houve uma mobilização num bom sentido de tornar São Paulo uma cidade melhor do que era.
Tá, é por aí. Professor Marcelo, quer dizer, São Paulo, como exemplo, se tornar uma cidade melhor do que era, isso pode diminuir a violência, e o papel do jornalismo também de mostrar que São Paulo ou outras cidades podem se tornar cidades melhores do que eram.
Eu tenho convicção que sim. Se eu puder dizer algo direto aos jornalistas, pedir para que eles reflitam sobre a possibilidade de conciliar audiência com responsabilidade social. Eu creio que é possível. Como você perguntou, nós podemos exigir que um jornalista no olho do furacão entenda o problema? Eu falei assim, eu acredito que não. Mas eu acho que a gente pode conseguir algo melhor do que nós temos hoje. Eu acho que é possível que pessoas estudem mais para falar sobre a questão, que não sejam apenas focas que tratem da questão, focas jornalistas inexperientes que tratem da questão da violência. Porque
não é só a violência pela violência, né?
Não
pode ser isso, né?
Não pode ser também um generalista. Uma pessoa que fala de cultura, de cinema, de teatro e de segurança pública, por ser um tema complexo e que muda no tempo e no momento e no espaço que você está observando, essa pessoa muitas vezes não é capaz de efetivamente dar uma informação qualificada sobre a questão.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está encerrando, estamos terminando agora a nossa conversa. Queria agradecer muitíssimo aos professores Bruno Paes Manso, jornalista, cientista político, pesquisador do NEV, o Núcleo de Estudo da Violência da USP, e o professor Marcelo Batista Neri, sociólogo e pesquisador também do NEV, o Núcleo de Estudo da Violência da USP. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui conosco. A apresentação Diálogos, Marcelo Hollenberg, produção, Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenha um ótimo final de dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.